invocando a proteção de Deus, declaro aberta esta 32ª sessão ordinária do terceiro período legislativo da 11ª legislatura. Quero agradecer a presença dos vereadores, saudar o seu João, Antoninho, o Magnus e a Annelise, bem como dizer que são todos bem-vindos a esta casa. Neste momento, convido o vereador João Luiz para que faça a leitura bíblica.
Ouviu, ó Deus, o meu clamor, atendei a minha oração. Dos confins da terra clamo a vós, quando me desfalece o coração. A vez de me levar sobre um rochedo e me dar descanso, porque vós sois o meu refúgio, uma torre forte contra o inimigo. Habite eu sempre em vosso tabernáculo, e me abrigue à sombra de vossas asas. Pois vós, ó meu Deus, ouviste os meus votos, deste-me a recompensa dos que temem vosso nome. Acrescentai dias aos dias do rei, que seus anos atinjam muitas gerações. Reine ele na presença de Deus eternamente. Dai-lhe por salvaguarda vossa graça e fidelidade. Assim cantarei sempre o vosso nome e cumprirei todos os dias os meus votos. Palavra do Senhor.
Conforme o regimento interno, artigo 205, parágrafo 4º, será dispensada a leitura da ata da sessão. Coloco a ata em discussão. Não havendo discussão, coloco a mesma em votação. Quem concordar, permaneça como está. Caso contrário, que se manifeste. Ata aprovada por unanimidade. Então, a ata aprovada pela maioria. Convido o secretário para que faça a leitura das matérias que constam no expediente do dia.
Ofício da Secretaria de Administração, número 129 de 2015, Pejussara, 28 de setembro de 2015, informa o novo prazo para entrega da LDO. Prezado senhor, ao cumprimentar vossa senhoria nesta oportunidade, vimos informar que o projeto de lei da LDO para 2016, juntamente com seus anexos, será enviado ao Poder Legislativo até o dia 30/10/2015. Salientamos que o trabalho de elaboração da mesa vem sendo realizado com o propósito de ter um melhor planejamento da receita para que os programas de governo com suas ações sejam executados de forma que atenda o objetivo da administração municipal e da população em geral. Sendo que tínhamos para o momento, renovamos nossos protestos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Eduardo Busatti, prefeito municipal, ao senhor presidente da Câmara Municipal, Daniel Vincenzi. Também temos um aviso do CONDIC, Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, onde está convidando os eleitores do município para votarem na eleição para a escolha dos conselheiros. Será no dia 4 de outubro, no próximo domingo, aqui na cidade, será na zona urbana, melhor dizendo, no salão paroquial, das 8 às 17 horas. E no interior, na zona rural, nos salões comunitários, das 8 horas às 11h30. O eleitor deve comparecer na sua sessão portando o título de eleitor ou a carteira de identidade e votar em até 5 candidatos. Os candidatos são os seguintes: número 1, Paula Forquim; número 2, Maria Krauser Martins, Nica; número 3, Elvira dos Reis; número 4, Cleusa Lorenzoni; número 5, Janete Calegari; número 6, Valdir Flores; número 7, Mariane de Moura; número 8, Ângela Mantovani Leal Fagundes; número 9, Jailsa Duarte; e número 10, Naira Bresolim Darui. Vamos proteger as crianças de nosso município. Somente essas duas correspondências, senhor presidente.
Não havendo mais matérias, convido o secretário para que proceda com as inscrições de quem deseja se manifestar no pequeno expediente. pelo prazo máximo de 5 minutos.
Vereador João Luiz. Vereador Edésio. Vereadora Karina. Vereador Gustavo. Vereadora Carla. Vereadora Rejane. E vereador Irineu. Não há inscritos.
Não havendo inscritos para o pequeno expediente, peço que proceda com as inscrições para o grande expediente. Vereadora pelo Rejane. Prazo máximo de Desculpa. 30 minutos.
Desculpa. Vereadora Rejane. Vereadora Carla. Vereador Gustavo. Não. Vereadora Karina. Vereador Edésio. Vereador João Luiz. Vereador Irineu.
Com a palavra, vereadora Carla.
Saudando o presidente Daniel, cumprimento os demais membros da mesa, os colegas vereadores e ao público que nos acompanha nessa noite também. Eu uso esse espaço da tribuna apenas para me reportar hoje quanto ao que aconteceu na semana que passou, o transcurso, né, da reportagem que nós tivemos na RBS com relação à nossa e-mail, né? Conversando com outras pessoas, enfim, a única coisa que me entristece, né, é vermos que nessa circunstância, nessa situação, as crianças é que acabam sendo prejudicadas nesse sentido. Por mais que a diretora, a Simone, tenha dito, né, na imprensa que não há necessidade de vaga, né, que não há fila de espera, concordo que não há essa fila de espera, mas também a gente presencia outras situações de mães que dizem que não conseguem vaga na EMEI em todos os turnos, ou então que são encaminhadas a que levem as crianças em turnos específicos, porque tem muita criança, né? Eu trabalhei lá, conheço o espaço, a gente sabe que a EMEI foi sendo remendada com os anos, era uma casa que se transformou em escola. Então, assim, eu vou usar esse espaço para dizer que, ao longo do tempo, ao longo que os anos vão passando, a gente vai aprendendo muita coisa, seja no âmbito pessoal, seja no âmbito político, partidário, enfim. E eu, sinceramente, chego numa situação agora, numa posição, enquanto agente político, em que a gente mora num município tão pequeno que não dá mais para a gente ficar com essas picuinhas políticas e politiqueiras e partidárias. Acho que a gente tem que colocar um ponto final nisso. Porque a cidade acaba ficando igual em cabo de guerra. Vai para um lado, vai para o outro. Vai para frente e vai para trás. E fica sempre no mesmo lugar. E a cidade, quando eu falo, são as quase 4 mil pessoas que estão aí. É muito bom essa experiência da gente ser vereador e também ser funcionário e também ser povo. Porque a gente acaba, eu aqui tenho que legislar em favor de mim mesma, também enquanto povo lá dentro da escola. Então, assim, estar aqui, eu quero dizer aqui que eu quero que as pessoas tenham aquilo que de direito é delas, né? Que a gente consiga, enquanto legislador e legisladores, levar a elas o que é de direito delas. Se me perguntarem, eu já tenho dito, o melhor caminho para a cidade hoje é que se haja até consenso dentro da própria política. Não temos mais por que defender sigla partidária frente ao que nós estamos vivendo a nível nacional, a nível estadual, enfim, né? Não vejo por que a gente ficar com essas picuinhas aqui, porque temos que pensar na cidade, né? Na população, não tem como. Então, assim, eu uso essa tribuna para fazer esse pedido, né? Para deixar registrado aqui, que eu gostaria que a EMEI já estivesse funcionando desde o ano de 2013, né? Foi inaugurado em 2012, sim, sem a parte da energia elétrica, sem os muros, enfim, mas que se tivesse feito isso logo em seguida, para que as crianças tivessem esse novo espaço, como se pensava, né? A EMEI foi planejada naquele local para ficar perto do bairro Renascer, que é onde tem o maior público, né, beneficiado com as crianças de menor idade. Aqui ficariam as crianças das séries finais, no caso, de educação infantil. Né? Nós teríamos uma sala sobrando a mais na escola municipal, sairia o pré-B de lá, né, da escola municipal, que a gente acaba colhendo por falta de sala. A gente sabe também que esse projeto da EMEI, ele foi um projeto fechado, não havia como modificar, ou pegava do jeito que era e modificava, ou então não se ganhava nada. Né? Ele foi um projeto igual para o Brasil inteiro, independente da região, do clima, enfim, que fosse. Enfim, né, a gente acaba se aborrecendo vendo essas coisas assim. E eu, da minha parte, realmente... eu digo que, brinco, a gente teve reunião nessa semana do partido e eu disse que não concorro a mais nada, de fato, porque o meu intuito é continuar os estudos a nível de mestrado para poder continuar fazendo as intervenções aonde eu acho que eu tenho que fazer, que é lá na escola, tentando mudar a consciência desses alunos, dessas crianças que vêm aí, para que eles pensem mais nos outros e menos em si próprios, nos seus brios, nos seus orgulhos, nas suas siglas partidárias, enfim. Que, depois que... isso é uma experiência que a gente vem construindo, né, ao longo dos anos. A gente tem que deixar o que faz bem para a cidade, né, para a nossa população. E a gente tem quando a gente tem esse poder nas mãos, eu acho que é muito transformador poder melhorar a vida das pessoas, né? Quando a gente tem esse poder nas mãos. Seria isso. Devolvo a palavra.
Só queria avisar os vereadores também que nós vamos hoje votar em votação. Tem 3 projetos, eu acho. Daí, depois do intervalo. Não havendo mais oradores no grande expediente, convido para o intervalo regimental de 10 minutos. Reaberta a sessão, convido o secretário para que faça a leitura das matérias a serem votadas na ordem do dia.
Parecer número 38 de 2015 da Comissão de Legislação, Justiça e Redação referente ao parecer referente ao projeto de lei 1784 de 2015 do Executivo. Comissão emitiu parecer favorável à aprovação. Vereadora Presidente Regiane Lenassi, Vereador Vice-Presidente João Luiz Valandro, Vereador Relator João Carlos Martins. Parecer número 37 de 2015, referente ao mesmo projeto. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, também de parecer favorável à aprovação. Vereador Presidente Irineu Zamberlan, Vereador Vice-Presidente Gustavo Mastella, Vereadora Relatora Regiane Lenassi. Projeto de Lei número 1784 de 2015, que dispõe sobre a cobrança de contribuição de melhoria na execução de obras públicas, a qual enumera.
Coloco em discussão o Projeto de Lei Municipal número 1784 de 2015, que dispõe sobre a cobrança de contribuição de melhoria na execução de obras públicas que enumera.
Presidente, sobre esse projeto aí, me posiciono contrário, como veio aquele outro aquela vez, a gente votou contrário novamente, né? E onde pessoas me procuraram, né, moradores do local, que não foi feita uma reunião com eles sobre a cobrança do asfalto, que iam fazer asfalto, iam fazer melhoria e depois ia haver um valor a ser cobrado, né? Então, nesse ponto, acho que eles meio ficaram constrangindo, porque se fosse feita uma reunião, muitos moradores não iam querer asfalto para não pagar novamente. E a gente sabe por lei, né? Porque onde o município faz um calçamento e já é cobrado esse calçamento, melhoria, para fazer asfalto em cima, o próprio morador não é obrigado a pagar o asfalto, porque já pagou com a contribuição do calçamento. Então, são dois itens que me levam a votar contrário a esse projeto também.
Está em discussão.
Eu também sou contrário, a gente já votou na outra vez contrário, o projeto de cobrança de melhoria, que nem o vereador Gustavo falou, né, que a contribuição de melhorias já vem no calçamento, né? E também a população questiona, né? Por ser uma emenda parlamentar, né? Esse valor, que é um repasse dos deputados, né? Eles questionam isso, que é um dinheiro que veio, ganharam, como teve uma pessoa que passou asfalto na casa. No terreno dele, ele me questionou, disse que teve pessoas da prefeitura mesmo que falaram que era uma emenda parlamentar de um deputado que repassou e o porquê da cobrança, né? Então a gente é contra e a gente também vai estudar e analisar mais adiante, que tem pessoas que me falaram, eu na minha rua passou, foi aprovado outra vez, estou pagando o asfalto, mas tem pessoas que me disseram que se tiver cobrança vão entrar na justiça. Então eu sou contra o projeto também.
Continua em discussão.
A partir daquilo que nós conversamos agora entre a bancada do PMDB junto com o PT, se há essa orientação, essa conversa que nós tivemos, essa orientação jurídica de que é passível, né, que os moradores que vão sofrer a incidência dessa contribuição da taxa de melhoria consigam via judicial o ressarcimento desse valor pago, eu acho que deveríamos ter, reconsiderar esse projeto, para que se visse de fato que se a pessoa já fez a contribuição de melhoria quando passava o calçamento e agora, levando em consideração essa questão que o asfalto vai ter que ser pago novamente e é por emenda parlamentar com contrapartida do município, né, se é passível dessa dessa jurisprudência de que seja processado o município, se tenha ganho de causa, acho que de se repensar isso, né, para não causar transtornos no município. Por esse motivo, também voto contra.
Também, assim como os demais, mas pela questão realmente que a população, enfim, as pessoas realmente questionam essa cobrança, e eu vejo assim que, por se tratar de emenda parlamentar, eu penso assim que, por que não o município cobrar o valor, então, da contrapartida, né, que se fez por parte do município nessas obras. Então, a minha posição é contrária.
Continua em discussão. Não havendo mais discussão, coloco a mesma votação. Os que concordar permaneçam com isso, caso contrário, que se manifeste. Aprovado pela maioria. Projeto aprovado pela maioria.
Parecer número 39 de 2015 da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, referente ao projeto de lei 1785 de 2015 do Executivo. Comissão de parecer favorável à aprovação. Vereador presidente Rejane Linácio, vice-presidente vereador João Luiz Valandro, vereador relator João Carlos Martins. Comissão de Finanças e Orçamento, referente. Parecer número 38 de 2015 da Comissão de Finanças e Orçamento, referente ao projeto de lei 1785 de 2015 do Executivo. A comissão emitiu parecer favorável à aprovação do projeto. Vereador Irineu José Zamberlan, presidente. Vereador Gustavo Mastella, vice-presidente. Vereadora Rejane Linassi, relatora. Projeto de lei 1785 de 2015 dispõe sobre valores da base de cálculo nas avaliações fiscais para fins de incidência de imposto de transmissão de bens imóveis.
Está em discussão o projeto de lei número 1785 de 2015, que dispõe sobre valores da base de cálculo nas avaliações fiscais para fins de incidência de imposto e transmissão de bens e imóveis. Não havendo discussão, coloco a mesma votação. Os que concordaram, permaneçam como estão, caso contrário, que se manifeste. Projeto aprovado por unanimidade.
Parecer número 40 de 2015 da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, referente ao projeto de lei 1786 do Executivo. Parecer favorável à aprovação. Vereadora presidente Rejane Linassi, vereador vice-presidente João Luiz Valando, vereador relator João Carlos Martins. Comissão de Finanças e Orçamento emite o parecer 39 de 2015 referente ao mesmo projeto de lei. E parecer favorável à aprovação. Vereador Irineu Zamberlan, presidente. Vereador Gustavo Mastella, vice-presidente. Vereadora Rejane Linassi, é a relatora. Projeto de lei 1786 de 2015, que autoriza o Poder Executivo a firmar contrato e a conceder auxílio financeiro com empresas locais ou regionais, visando a geração de empregos.
Coloco em discussão o projeto de lei número 1786 de 2015, que autoriza o Poder Executivo a firmar contrato e ou conceder auxílio financeiro com empresas locais ou regionais, visando a geração de empregos. Não havendo discussão, coloco a mesma votação. Os que concordaram, permaneçam como estão, caso contrário, que se manifestem. Projeto aprovado por unanimidade.
balancete de despesas referente ao mês de agosto de 2015.
Coloco em discussão o balancete de despesas de agosto de 2015. Não havendo discussão, coloco o mesmo em votação. Os que concordar permaneçam como está. Estão, caso contrário, que se manifeste. Balancete aprovado por unanimidade. Não havendo mais matérias, convido a secretária para que colha as inscrições de quem deseja se manifestar em explicações pessoais, pelo prazo máximo de 5 minutos.
Vereador João Luiz. Vereador Edésio. Vereadora Karina. Vereador Gustavo. Vereadora Carla, vereadora Rejane, vereador Irineu.
Com a palavra, vereador João Luiz.
Cumprimentar o presidente, em nome dele, a mesa, colegas vereadores e o povo que nos assiste. A respeito do projeto do asfalto, né, a gente é contra, também justificando que na administração anterior foi tentado, feito, encaminhado, o prefeito queria encaminhar o projeto para a cobrança de melhorias dos asfaltos e mesmo na Câmara de Vereadores teve contestação, né? E ele não conseguiu levar o projeto adiante, teve que tirar da pauta, não veio para o legislativo o projeto, por se dizer que não era possível a cobrança. Então foi retirado um projeto que depois voltou e foi aprovado. Então nesse também a gente, por isso a gente vota contra, né, por esse projeto. Falar também da vereadora Carla falou, também ia falar sobre a polêmica que deu da creche, né, que passou na meios de comunicação, e eu acho que às vezes o que se vê no meio de comunicação às vezes não é a realidade, que nem a vereadora Carla falou. A diretora da escola argumentou que hoje não precisaria e não precisa da escola, que não tem lista de espera, mas a gente sabe que na cidade tem lista de espera porque tem mães que trabalham o dia inteiro e é direito delas de ter a creche com turno integral para suas crianças. E na realidade a nossa creche atende só um turno para todas as crianças. E então, e como foi citado também, que se fosse hoje não precisaria esses recursos, essa obra. Eu acho que é uma obra do governo federal, um dinheiro que veio no valor de uma obra de 800 mil, né, para o município. O município hoje poderia estar utilizando esse prédio já como atendendo as crianças. Se não teria necessidade, poderia deslocar todas as crianças para esse local e não precisaria estar pagando o aluguel de prédios particulares para atender os nossos programas do município. Economizaria com isso, poderia contratar mais profissionais para atender, né? Então, eu acho que beneficiaria. Era um benefício essa estrutura. E que nem a vereadora Carla comentou, que tem essas picuinhas que vem esse bate-boca em torno disso, né? E um prédio que foi talvez 2012 foi inaugurado com falta de algumas coisas, mas tem hoje desde 2013 até final de 2015, que não se concluiu ainda, não sei se vai concluir, uma obra de 200 mil que falam, em torno de 200 mil, para um prédio que poderia estar funcionando. Que eu acho que não é o valor, não é pelo valor que não foi feito. Porque os recursos, tenho certeza que o município teria. É, não sei o porquê, se é por falta de vontade de fazer esse projeto, essa escola funcionar, né? Questão políticas, talvez, né? Que deixaram isso aí levar 3 anos para isso acontecer. Poderia ter sido diferente. Poderia ter concluído no primeiro ano, né? Então, hoje vem nos meios de comunicação dizer que a administração passada deixou o prédio inacabado e com dívidas. Mas um valor de 800 mil reais foi aplicado. E o novo governo, em 3 anos, não conseguiu aplicar 200 mil e criticando muito a administração anterior, eu acho que aí eu acho que vem a parte política que não foi pensado na população que está esperando para um prédio novo, mais moderno, né, com novas com melhorias. Porque sempre um prédio novo, que nem a vereadora Carla disse, aquilo era uma casa antiga e foram transformando, foi emendando em salas, puxando para cá para tentar acomodar todas as crianças. Então, só essa indignação da gente quando vê que acontecem essas coisas e vão para os meios de comunicação ainda e talvez omitindo as verdades, o que aconteceu nesse decorrer desses 3 anos aí. Seria isso, Lidão.
Com a palavra, vereador Regiane.
Meus cumprimentos à mesa, demais vereadores e as pessoas que ainda estão nos assistindo. Não poderia deixar de manifestar o meu posicionamento com relação a esta fala da escola infantil. Eu acho que realmente foi omitido algumas coisas nos comentários da televisão. Porque se tivesse sido falado tudo, de repente estaria pior. Eu acredito assim, que independentemente de sigla partidária, a gente precisa expressar, eu vou dizer aquilo que eu penso sendo educadora. O modelo dessa escola não é um modelo para a nossa região. Todos nós sabemos que aquilo é um modelo de escola infantil lá onde não tem muita chuva, onde não tem muito frio. Ele foi criado, é um projeto que para nós não é adequado. E é por isso, acredito eu, que é por isso que deu tanto problema. Imagina que a administração municipal teve que gastar um valor que daria para construir um prédio para poder terminar isso. E a polêmica é que isso foi inaugurado sem estar pronto. Isso não poderia ter sido inaugurado. Eu acho que a gente com certeza tem cada um expressar aquilo que pensa a respeito disso. E eu estou aqui dizendo que concordo plenamente e diria mais na televisão. Que eu acho que tem sim coisas que poderiam ser ditas e que não foram, né? Porque cada um faz aquilo que acha melhor. E eu penso, outra coisa que eu acho é que se os vereadores recebem reclamação de mães que não têm vaga e ouviram falar, a diretora falar que tem, eu acho que vocês deveriam interceder, ir lá na escola, conversar com a diretora. Eu, por exemplo, faço isso. Quando eu sei, eu tive uma mãe que me reclamou e eu fui lá na escola e obtive a explicação que deveria ter. Todos nós sabemos que às vezes as pessoas elas querem além daquilo que precisam de verdade. Então, se a gente for analisar situação por situação, não tem falta mesmo. Que eu saiba, não tem uma mãe trabalhando o dia inteiro e que não tenha atendido a sua expectativa. Mas posso hoje estar enganada, porque faz tempo que não converso com a Simone. Mas então vocês devem ir até a Simone interceder. Ó, diretora, a senhora falou na televisão que a demanda é atendida e tem essa fulana dessa mãe, essa mãe aqui. Eu acho que com educação a gente pode fazer qualquer coisa. Não, e não fazer esse tipo de polêmica. Interceda pela mãe que tem essa necessidade, vá lá, converse com a diretora ou com a secretaria, sei lá, eu converso com a diretora, é a autoridade imediata, né? Mas já fiz isso e realmente chamamos a mãe e conversamos junto e chegamos, a própria mãe admitiu que não seria uma necessidade aquilo que ela queria. Era para fazer uma outra coisa, uma outra atividade. É claro que tem que terminar. É lógico que está demorando, mas não por falta de vontade política, com certeza. Era isso, senhor presidente, lhe devolvo a palavra.
Com a palavra, vereador João Martins.
Saudar o presidente, vereador Daniel, vice-presidente, vereador Irineu, os demais vereadores, ao Antoninho, ao seu João, ao Magnus e a Nelise, nossa assessora. Também em relação aos projetos, e especificamente esse da contribuição de melhoria, eu votei favorável. E a minha posição favorável é em função de que toda contribuição de melhoria não pode ser cobrada duas vezes a mesma. E essa rua não é asfaltada, nunca foi cobrado asfalto por essa rua. Também discordo quando o vereador diz que não foi feita reunião. Foi feita reunião, inclusive eu participei dessa reunião. Os moradores foram... Alguém falou. Acho que foi o vereador. Foi feita reunião. Quem sabe essa pessoa não recebeu o convite, ou não veio, não sabia. Mas realmente foi feito, até porque existem documentos que provam isso, e é obrigatório fazer essas reuniões. E por ser emenda parlamentar, a lei também exige que seja cobrado, sim. Existe uma contrapartida do município, não é a fundo perdido. São emendas parlamentares que têm que ser apresentado, toda uma planilha de trabalho, apresentado o resultado final. Então, acho que não é... Meu pensamento é esse. Votei favorável em função disso, mas respeito a opinião de cada um. É democracia e cada um vota da sua forma, com sua consciência, da forma que achar melhor. Por isso que já existe a votação dos projetos. É referente à EMEI, eu vejo assim de que polêmica existe desde 2012, desde a sua inauguração, né? E que foi realmente inaugurada sem conclusão de várias questões, foi simplesmente colocado na obra a emenda parlamentar que veio e a contrapartida obrigatória. Mas ela não tinha energia elétrica, ela estava sem a casa de energia que tinha que construir, que saiu bastante cara, somente estava no projeto. O muro estava no projeto, mesmo projeto, esse tipo de muro. É o mesmo engenheiro que está executando, então isso não foi inventado nada. Esses valores têm que ser assim aplicados. O que acontece em função, não tinha calçamento na frente, que é obrigatório. E além do mais, ela parece ser grande, mas talvez pelo projeto, sei lá, diferenciado para todo o Brasil, não ser diferenciado, ela não tem muitas salas, não. Ela nem vai abrigar toda a demanda de alunos que tem. Ela somente tem 4 salas que podem ser ocupadas. Os demais são áreas abertas, que no nosso inverno, aí que no, em pleno mês de, quase no mês de outubro, no final de setembro, que nem hoje, de manhã é frio. Os refeitórios são abertos. Então é difícil. O piso, se você for ver, tenho certeza que nenhum pai deixa seu filho lá, que pode cair e se machucar de tão áspero que é o tipo de que tem lá de piso. Então muitas coisas têm que ser readaptadas. Mas como o município realmente não tem essa fila de espera de alunos, e a vereadora Regiane falou muito bem, também estive contatando com a educação, não tem nenhuma mãe que trabalhe o dia inteiro que realmente necessite e de que vá. Inclusive tem mães que não trabalham, não comprovam que trabalham, mas tem sim meio turno para os seus filhos e estão lá. Então eu acho que realmente não há. Que é apertado, assim como todas as escolas, como todos, né, que atendem esse tipo de coisa, podia ser melhor, podia ter mais um espaço. Então, não é esse o problema. O que eu vejo é de que são prioridades, cada administração elege suas prioridades. A administração passada elegeu prioridades, talvez construir foi uma prioridade para o governo passado, construir, pegar essa emenda parlamentar, esse projeto do governo, pegar esse dinheiro, construir, é prioridade dessa administração, tudo o que fizer, pagar. Principalmente lá na EMEI, está tudo pago, tudo que foi feito, que foi aplicado até agora, está tudo pago. E está sendo feito conforme as condições do erário público, conforme a folga, o dinheiro que se tem para aplicar nisso. Então não está, até por não ter tanto essa necessidade. Então assim, ó, acho que não existe muita polêmica, né, vereadores, é só analisar talvez a forma com que a RBS colocou, quem sabe isso que possa estar, né, como diz a Carla, uma comunidade pequena, isso sim pode trazer alguma divergência. Seria isso, senhor presidente.
Não havendo mais oradores, antes de encerrar a presente sessão, gostaria de agradecer a presença de todos e informar aos nobres colegas que a próxima sessão ordinária será no dia 5/10/2015, no horário das 19h30. E conto com a presença de todos os edis para juntos legislarmos em nome do povo de Pejuçara. Declaro encerrada essa sessão.